Olá, seja bem-vindo a mais esse áudio, episódio 3 da nossa sequência de áudios e leitura do livro Vendedor Rico. Você não precisa ser um pitbull para ganhar muito dinheiro em vendas, de Blair Singer. Meu nome é Max Pena, sou empreendedor apaixonado por leitura de biografias, leituras em vendas, marketing e principalmente na aplicação dessas ações no meu dia a dia em busca de grandes resultados. Nessa sequência de áudios, nós vamos juntos fazer a leitura e interpretação desse grande best-seller, desse livro de sucesso, que é O Vendedor Rico. Durante a leitura, eu vou fazer algumas anotações pessoais e passar a minha interpretação sobre aquilo que nós estamos lendo. Para fazer um disclaimer, esse processo de leitura não é nenhum processo oficial, é só uma releitura, uma interpretação da leitura do livro Vendedor Rico. Então, vamos começar. Capítulo 3. Identificar a raça. A metodologia Sales Dog funciona em qualquer lugar onde ocorram vendas. Vendemos aos nossos chefes, vizinhos e relacionamentos diariamente, e até mesmo a cada hora. De perguntas como, e o aumento? Até, o que vamos assistir na TV hoje à noite? Há agentes de vendas agindo o tempo todo. Embora haja mais de 400 raças de cães no mundo das vendas há, na verdade, apenas 5. A questão é qual é a sua? Qual é a do seu chefe? Se você é treinador de cães, gerente, que tipo de vira-lata você tem no canil? Se você atua no marketing de vários níveis, quais as raças que latem mais alto no que diz respeito aos resultados? Com isso em mente, com que tipo de cão de vendas você se casou? Saber a resposta a essa pergunta e como usá-la a seu favor pode ser o segredo de uma vida repleta de felicidade. Quando você consegue identificar as raças nas pessoas, o jogo de vendas torna-se muito mais fácil e sua capacidade de farejar as coisas certas e fazer e dizer torna-se natural. Conhecer sua própria raça lhe permitirá alavancar imediatamente seus pontos fortes e fechar mais negócios. Essa informação lhe dará orientação e sabedoria para abordar todo o ciclo de vendas, sem falar na paz de espírito ao saber que você poderá chegar ao topo exatamente do jeito que é. Você notará a mudança na forma como desenvolver oportunidades, busca de clientes potenciais, fazer apresentações e fechar negócios. Em vez de aprender a melhor maneira, você aprenderá a melhor maneira para a sua raça. Você também poderá evitar os becos escuros das vendas, onde você se encontra em terreno desconhecido e em desvantagem. Você conseguirá manter controle do ambiente e permanecer sempre na melhor trilha. Como um cão de vendas ou como um treinador de cães, saber a raça dos clientes potenciais lhe dará uma vantagem excepcional. Na caça, as presas para os cães podem incluir patos, esquilos, ursos, bumerangues ou bolas de tênis. Para os cães de vendas, as presas podem ser grandes corporações, donos de empresa, o próximo distribuidor excepcional, executivos e assistentes dos responsáveis pela tomada de decisão. Cada cão é melhor em atrair determinada presa. Colocar o cão de venda certo no trabalho certo será fundamental para o sucesso. Cãezinhos de estimação não são adequados para enfrentar touros enfurecidos, ao passo que cães ferozes, com os dentes arreganhados e babando, matam de susto uma dona de casa. Qual o seu alvo e qual é o seu estilo natural? Como cão de vendas, às vezes a sua escolha do canil se limita àqueles que o aceitarão. Muitos cães de venda chegam na matilha por meio de doação, obrigação e às vezes pelo processo de eliminação. Alguns foram salvos do lago e trazidos a bordo apenas porque alguém não resistiu aos olhos tristes e suplicantes do cão solitário à janela. A maioria dos treinadores de cães, quando começa, se depara com um canil lotado. Nós adotamos, ou como alguns diriam, ficamos presos à matilha de cães de vendas que temos. Poucos se dão ao luxo ou paciência de recrutar e desenvolver toda a equipe de vendas do zero. Mesmo naquelas raras ocasiões quando o cão de vendas foi sondado, testado, entrevistado e analisado antes de ser contratado, não há garantias. Alguns cães de vendas são excelentes no teste e dão um verdadeiro show diante dos juízes. Baseando-se na entrevista, você acha que conseguiu um cão de primeira linhagem. Mas quando chega a hora do desempenho no campo, você percebe que ele não passa de um vira-lata. Ao chegar, você analisa seus cães de vendas enquanto eles andam pelo quintal. Alguns parecem se sair bem sozinhos, enquanto outros estão lentos, ainda esperando o osso. Um grande número deles simplesmente se enrola no canto esperando que algo bom aconteça. E há aqueles que estão quase desistindo, implorando um tapinha na cabeça e outra chance. Em qualquer caso, não é preciso limpar o canil para progredir. Se entendermos como as diversas raças funcionam, podemos aumentar, em grandes pontos percentuais, a capacidade de caça da equipe. Sim, é possível transformar aquele velho bacê que, pelo jeito, perdeu o faro num cão de pedigree. Embora cada raça pura de cão de venda seja singular, elas apresentam alguns traços em comum. A maioria é composta por ótimos companheiros, cada qual oferecendo algo especial que torna prazeroso o tempo despedido em sua companhia. Gostamos de alguns porque nos sentimos imediatamente à vontade perto deles, outros por causa da sua energia infinita. Às vezes, os cães de vendas podem ser um incômodo, sobretudo quando uivam para a lua em triunfo, mágoa ou saudade. Felizmente, a boa pontaria com o sapato quase sempre resolve o problema. Cães de vendas têm a capacidade de fazer amizades com facilidade. Há pouquíssimas pessoas no mundo nas quais eles não têm interesse em conhecer, exceto, talvez, outros cães de venda, uma questão de território. Em consequência de seus instintos caninos, eles têm a capacidade de farejar negócios em lugares que a maioria dos mortais jamais imaginaria. Conseguem localizar, farejar, lamber, correr, latir, ganir, uivar e implorar. Também podem ser seu melhor amigo em tempos difíceis. No mundo do cão de vendas, há apenas 5 raças com pedigree. Pitbull, Golden Retriever, Poodle, Chihuahua e Basset. Mas há também inúmeros cruzamentos. Então, a qual delas você pertence? Continue lendo para descobrir os traços e a característica de cada raça. E aqui eu parei só para fazer um comentário. É muito engraçado como o Blair faz nesse livro, e principalmente nesse capítulo, essa analogia entre cão, canil e as empresas e as pessoas que trabalham na empresa. Enquanto eu estava lendo aqui para vocês e para você, e eu fiquei imaginando e comparando a cena quando ele fala que alguns parecem se sair bem sozinhos, quando ele entra no canil e vê o outro ficam ali do lado esperando para ver se algo bom acontece. Na sua empresa também acontece isso? Você consegue se enxergar entrando numa sala, ou entrando num ambiente, ou entrando na empresa e vendo aquela pessoa sentada ali do lado, esperando ver se algo acontece? O outro que se dá bem sozinho, não consegue trabalhar muito bem em equipe? O outro que fica ali esperando um carinho ou um elogio para ter um desenvolvimento? Como que é? Como que você está enxergando isso? E essa foi a parte mais interessante, um dos capítulos mais interessantes. Mas sem mais delongas, vamos continuar. E agora a gente vai entender como que é cada raça dos cães de venda que ele fala aqui no livro. Vamos continuar então. Pitbull. O vendedor mais agressivo e provavelmente o mais estereotipado é o Pitbull. Essa raça é, sobretudo, responsável pela repulsa adquirida pelas pessoas de área de vendas de carros usados, por exemplo. Sim, você os conhece. Eles atacam qualquer coisa que tenha até mesmo o odor mais remoto de perfume de cliente potencial. E atacam com ferocidade, agressividade e tenacidade ao mesmo tempo impressionantes e aterradoras. Tudo o que precisam é de uma barra de calça para segurarem e nunca desistem. Torna-se uma luta viciosa, rosnenta do começo ao fim. Jatos de água, tacos, nem mesmo masse são capazes de impedir esse cão de atingir o alvo. Masse é uma marca registrada de aerosol utilizado para imobilizar um ataque temporariamente. Se esse cão de vendas possui um som característico, seria aquele que ouvimos ao caminharmos para casa tarde da noite, por alguma rua escura, cheia de entulho, bem no centro da cidade. É aquele sinistro, ressoando na escuridão das latas de lixo e num súbito lampejo vemos os olhos amarelos fixos antes do ataque. Esse é o Pitbull e você, o seu jantar. Tem um amigo, John, que atua no cenário competitivo de vendas de máquinas para escritório no Canadá. Anos atrás, ao sairmos de Toronto, passamos por uma cidade que acabara de ser devastada por tornados. As casas foram literalmente despedaçadas, carros e caminhões atirados como brinquedos, árvores derrubadas e partidas, e a destruição se estendia até onde a vista alcançava. Na verdade, eu estava me sentindo mal pelas vítimas daquela violência, quando meu amigo John, que estava ao volante, simplesmente deu um sorriso afetado e disse baixinho: "Tá vendo tudo isso?" É o que aconteceu com a última pessoa que me disse não. Ele é um pitbull. Se o pitbull portar um telefone celular, que provavelmente estará sempre sem bateria ou perdido em algum lugar, é apenas para que possa ligar para o maior número possível de clientes potenciais enquanto dirige de A até B. Precisamos sempre jogar carne para os pitbulls, mas não precisa ser de primeira. Balance adiante deles, enlouqueça-os e atire-a. Eles vão achar alguma coisa, sem dúvida. Contudo, é indiscutível que você receberá telefonemas de vizinhos e clientes potenciais aterrorizados e talvez seja até solicitado pelas autoridades a conter a fera sobre as penas da lei. Não os mande a coquetéis sem focinheira, coleiras e sedativos. Na verdade, mande-os ao bar, não aos coquetéis. Há duas ferramentas essenciais necessárias nos treinamentos de pitbull: carne crua e pistola de sedativos. O sucesso do pitbull se origina da força e coragem pura. Farão mais telefonemas, colherão mais rejeições e continuarão vendendo mais do que qualquer raça, mesmo quando deveriam se afastar. A adversidade é apenas um alerta. Lidar com objeções e fechar negócios é o café da manhã desse campeão. Contudo, precisamos ficar de olho no território deles. O que tem de agressivo, falta-lhes em tato e estratégia. Pitbulls podem ser muito ricos ou frustrados, e o treinamento é a chave. Golden Retriever. Essa raça é a favorita de todos, o Golden Retriever. Essas bolas peludas de carinho, com olhos dengosos, babões, farão qualquer coisa por quem estiver disposto a lhes mimar. Saltam em rios gelados em busca de gravetos podres, jogam no meio de campo para o time de softball do seu filho e, sim, fazem que pode até buscar uma cerveja na geladeira. Eles são os vendedores que se sentam atentamente com um enorme sorriso de uma orelha a outra, esperando pela próxima ordem dos clientes potenciais. Ficam sentados com otimismo, aguardando o telefone tocar, na esperança de que o cliente potencial ainda goste deles. Ganham os clientes ao correrem atrás de qualquer coisa que o cliente potencial lhes jogar. Apanham qualquer bola, fazem qualquer favor e se desdobram para agradar o cliente potencial. Na verdade, sentem-se ofendidos quando falamos em termos de vendas. Para o Retriever, o atendimento ao cliente é tudo. Eles operam segundo a crença de que quanto mais damos aos clientes potenciais, mais seremos amados por eles e, por fim, mais comprarão. De fato, eles imploram pela oportunidade de fazerem favor ao cliente. Tenho uma amiga que prezo muito que vende imóveis em Denver. Ela é uma vendedora talentosa, inteligente, minuciosa e uma retriever até a raiz do cabelo. Quando eu lhe perguntei sobre o segredo das boas vendas, ela se transformou bem diante dos meus olhos. Ela me olhou com aqueles enormes olhos castanhos, úmidos, e começou a falar calmamente. Eu imaginei claramente que a voz dela soava como um ganido do Golden Retriever que se aninha em você pedindo um tapinha na cabeça. Ela simplesmente disse: "Você lhes dá tudo o que quiserem." Ficou chocada com a estratégia de busca e destruição do Pitbull. Ela estava absolutamente convencida de que se você é bonzinho para os clientes potenciais e continua servindo-os, o telefone nunca para de tocar. Ela nem podia imaginar que outra maneira de vender, e nem deveria, funcionava. Os Retrievers sempre deixam o telefone celular ligado, a bateria carregada, 24 horas por dia. Eles até mesmo têm baterias sobressalentes, com carga total, caso precisem. Para eles, seria imperdoável perder contato com o cliente em tempos difíceis. O Retriever vende ao proporcionar extraordinário atendimento ao cliente, mas devemos lembrá-los de vender alguma coisa de vez em quando. Retrievers inteligentes são bem-sucedidos porque sabem que se cuidarem sempre dos clientes potenciais e membros da equipe, os números crescerão cada vez mais. Sua atenção ao atendimento em longo prazo alimenta seu sucesso. Poodle. Do lado mais sofisticado das vendas está o poodle. São inteligentíssimos, apesar de bastante tensos e muito preocupados em parecer maravilhosos. Seja baseando-se na realidade ou apenas na cabeça deles, esses vendedores vivem e prosperam num mundo de ostentação e classe. Julgam as pessoas pela aparência e os clientes potenciais pelo carro que possuem, e passam mais tempo no shopping center do que na mesa de trabalho. Trajam ternos italianos, sapatos pretos lustrosos ou tamancos de salto alto, gravatas de 200 dólares ou pérolas caras e dirigem um tipo de automóvel que os manobristas adoram estacionar. Embora nem sempre possam sustentar essa vida de luxo, consideram todas as compras como ferramentas absolutamente necessárias na profissão. O poodle prefere telefonar dizendo que está doente a ter que usar transporte público ou deixar que vejam sua péssima aparência. O poodle anda com elegância. Enquanto outros cães vagam, fazem travessuras e rolam pelo seu território, o poodle empina-se, às vezes lançando um olhar brilhante em sua direção no reconhecimento inconfundível de classe. São incrivelmente bem entrosados e provavelmente têm a rede de contatos mais exclusiva e extensa de todas as raças. Sabem quem é quem e fazem questão de mostrar que sabem. Enquanto a maioria dos cães late e gane, o poodle, na verdade, fala num tom distinto, elegante. Numa reunião de outros cães ou clientes potenciais, pode-se sempre encontrá-lo entre o tilintar de taças de vinho, chamando atenção com comentários sagazes, inteligentes e até um certo humor sarcástico. Eles adoram falar em público e ser o centro das atenções. Na verdade, o discurso de vendas do poodle é quase sempre feito com tal estilo e bravata que até mesmo aqueles sem o mínimo de informações reais podem parecer visionários. Poodles são operadores habilidosos. Eles vivem a vida da forma mais excitante possível. As últimas tendências, os mais novos aparelhos e as festas mais quentes fazem parte do estilo de vida do poodle. Se a aparência e a primeira impressão são importantes para o cliente potencial, o poodle é o cão certo. Essa raça de cães de vendas está sempre procurando maneiras de fazer contato com o maior número possível de pessoas da forma mais simples. O poodle é o maior cão de marketing. Sua capacidade de negociar e articular uma mensagem pode render a ele grandes somas de dinheiro. Os poodles são ótimos vendedores de itens caros quando conseguem usar sua postura magnífica para impressionar clientes. Mas não lhes peça para buscar o pato que caiu no pântano, pulou no rio gelado ou morreu numa rua escura, numa parte desagradável da cidade. Eles se socializam em círculos mais civilizados. Em consequência de seu treinamento e desejo natural de ser o centro das atenções, os poodles caninos são favoritos nos circos há séculos. Cães de vendas da raça poodle também são a vida e a alma da festa, assim como os campeões do bom papo. Concluíram o ensino médio com títulos de o mais atraente ou o mais querido. Alguns até mesmo conseguiram ganhar o título de os que têm maior probabilidade de sucesso. Eu tinha um amigo em Tucson que costumava encontrar em eventos de vendas pelo país. Ele dirigia um 911 Targa, conseguia lugares ao redor da quadra para seus melhores clientes nos jogos de basquete do Phoenix Suns, trajava ternos Zegna na temporada e alegava ter um pequeno harém de mulheres que viviam atrás dele. Isso era um exagero, como é típico dos poodles. Apesar de não ter dormido nada na noite anterior e ainda enfrentado uma ressaca de vinho, ele entraria orgulhoso no escritório, com aparência impecável. Os clientes potenciais o adoravam e gostavam de estar ligados a ele. E para ele, nunca havia escassez de clientes potenciais. Ele estava sempre envolvido em centenas de esquemas simultâneos que habilidosamente despejavam grandes números em sua toca. O cara, sem dúvida, era uma lenda viva e seu poder de persuasão era impressionante. Certa ocasião, durante uma conferência de vendas em Chicago, ele me convenceu a acompanhá-lo numa noite inesquecível na cidade. Eu sabia que não deveria, mas fui mesmo assim. Foi mesmo uma noite inesquecível. Gastei quase 200 dólares em bebida e mal cheguei à abertura da conferência na manhã seguinte. Eu estava um trapo. Ele parecia ter saído de um filme do James Bond. Se ele era o 007, eu era o próprio inspetor Clouseau. Poodles nascem com o telefone celular na mão. Eles dependem dele para saber sempre o que está acontecendo. Além disso, para os poodles, ter no mínimo um telefone celular no ouvido é um símbolo importante de sucesso. Chihuahua. O Chihuahua acrescenta uma nova dimensão ao canil de vendas. Não devemos nunca subestimar a contribuição dessa raça para as vendas. Seja lá o que você fizer, nunca se deixe enganar pelo seu pequeno porte. Em geral, esses cães de vendas são incrivelmente inteligentes. Aqueles que possuem esse foguete de bolso os adoram. São magos, técnicos e provavelmente a mais intensa de todas as raças. Cães de vendas Chihuahua têm que tomar cuidado quando se entusiasmam porque, caso contrário, falam sem parar e seu som estridente pode dar dor de cabeça em qualquer um. Esses cães de venda dão a impressão de excesso de adrenalina, cafeína ou velocidade. Na maioria das vezes, os chihuahuas são muito estressados apenas porque seu corpo é muito pequeno para tudo o que passa no seu cérebro. Geralmente não são os melhores cães de estimação. Não são muito carinhosos também e não são famosos pelas aptidões em persuadir as pessoas, mas sua paixão, conhecimento dos produtos e compreensão dos processos são inigualáveis. Esses indivíduos hiperativos e ligados são impiedosos na busca de conhecimento. Os olhos arregalados expressam sua abordagem fanática da pesquisa. Os chihuahuas podem passar a noite acordados melhor do que qualquer outra raça. Enquanto o resto do canil está dormindo, o chihuahua está navegando de um website a outro, páginas e páginas de relatórios anuais, compilando dados, estatísticas e informações para responder qualquer objeção possível. Embora alguma das outras raças necessitem de atividade física para se manterem saudáveis, os chihuahuas precisam de atividade mental. Seu poder intelectual é impressionante. A propósito, não cometa o erro de deixar os chihuahuas começarem a falar sobre determinado assunto pelo qual são apaixonados. Vão tagarelar sem parar. Na verdade, não vão apenas falar. Vão gritar, vociferar e delirar a mil por hora. Os clientes potenciais não podem evitar se sentir impressionados pela incrível demonstração de paixão, intelecto e um arsenal de provas irrefutáveis, mesmo quando não fazem a menor ideia sobre o que o chihuahua está falando. Anos atrás, na Unisys, fiz amizade com um chihuahua chamado Brian. Desde que você o mantivesse alimentado com pizza e Coca-Cola, ele pesquisaria qualquer coisa incansavelmente. Eu lembro-me claramente de colaborar com ele na preparação de uma demonstração de computadores para um cliente potencial. Eu parei às 10 da noite e fui para casa. Brian começava a aumentar o ritmo. Ele trabalhou a noite toda e, no processo, descobriu novos aspectos do programa que nem mesmo seus criadores conheciam. Na manhã seguinte, durante a demonstração, ele apenas foi ao banheiro escovar os dentes antes de começarmos. Ele fascinou o assistente técnico do cliente potencial, outro chihuahua de óculos, com uma salva de bytes, runs e linguagem técnica. Ele falava tão depressa que tanto o responsável pela tomada de decisões quanto eu, além de estarmos perdidos, começamos a ter enxaqueca. Saímos de fininho para tomar um café e deixamos os dois chihuahua conversando fiado. 2 horas depois, eles ainda estavam lá. O resultado final dessa insana troca de dados e informações técnicas foi que nosso chihuahua os impressionou o bastante para que confiassem em nossa capacidade de entrega. Embora os pitbulls possam estabelecer o contato inicial e os poodles apresentem a ostentação, os chihuahuas são essenciais para a entrega da prova. O fundador de uma imobiliária mais bem-sucedida que conheci é uma verdadeira história de sucesso. Seus funcionários juram que ele é um puro chihuahua. É dotado de extrema inteligência. Ele conhece o mercado detalhadamente. Sua paixão não tem limites. Numa recente conferência de vendas, com seus 500 agentes, ele subiu ao palco para uma apresentação de 5 minutos. 30 minutos depois, ele falava com tamanha paixão que toda a sala estava perplexa. A impressão que tínhamos era que ele nem mesmo tomava fôlego. Porém, quando ele terminou, era possível ouvir um mosquito voar. Não sei dizer o que ele falou porque foi tão rápido e intenso, mas me senti sem dúvida inspirado. Ele inspira paixão pura. Tome cuidado se você tiver chihuahuas no quadro de pessoal. Eles são inteligentíssimos, mas, provavelmente em consequência da cafeína e a falta de dormir, são muito emotivos e às vezes paranoicos se não tratados com cuidado. Suave não faz parte do vocabulário deles. Enquanto outras raças possuem os equipamentos esportivos ou roupas mais modernas, o chihuahua terá, na maioria das vezes, os equipamentos eletrônicos mais recentes, como um palm que lhe permite obter dados de qualquer lugar. Eu, pessoalmente, nunca tive vontade de afagar no chihuahua, mas eu os respeito e entendo que são absolutamente essenciais aos ciclos de vendas mais sofisticados. Basset Hound. O clássico de todos os clássicos é o velho e fiel Basset Hound. Com a testa enrugada e as orelhas caídas, é difícil resistir ao Basset. Cães de vendas Basset são como suas réplicas baixinhas em personalidade, se não em aparência. Esse companheiro de olhos tristões ficará sempre ao seu lado. Você pode tentar afastá-lo, repreendê-lo e ameaçá-lo, mas ele simplesmente aceita tudo. Minutos depois, ele volta rastejando, olhando com aqueles olhos tristes, pedindo perdão. Bassets nunca se exaltam, nunca se estressam, são estáveis e confiáveis. Eu gosto de caçoar do Basset porque é a raça com a qual mais me identifico. Esses cães de vendas não parecem ter muita classe ou verniz e quase nunca demonstram paixão ou confiança. Mas de todas as raças, sua capacidade de construir relacionamentos fortes, leais e duradouros pela simples força de personalidade e harmonia pessoal é surpreendente. Essa raça raramente despende mais energia do que o necessário. Basset Hounds não latem com frequência, mas ganem e uivam muito, o que ocorre sobretudo quando imploram, sua especialidade. Não importa a idade dos Basset, eles sempre parecem estar na meia-idade. Exercitar exige muito esforço, portanto seu corpo macio geralmente toma a forma de pinos de boliche. É a mais desajeitada das raças e não tem tempo ou ambição para se preocupar com as tendências da moda. Seu carro e mesa de trabalho são cheios de entulho, cartões de visita antigos e oportunidades ultrapassadas. Esse cão de vendas está sempre procurando um osso, mas fica feliz em receber qualquer migalha da mesa. Quando vendem, tem aquela abordagem humilde, às vezes rastejante, que é geneticamente determinada para dar uma flechada de compaixão no fundo dos nossos corações. Se sua aparência patética e a capacidade de implorar não lhe atinge, tome cuidado. Você está prestes a experimentar o plano B. Da carteira deles, um leque de fotos de famílias cairá do chão, e você ouvirá histórias de aparelhos, bicicletas e contos a serem saudados. Eles são incansáveis na busca de um mínimo de compaixão. Sua tenacidade é igualada apenas pela do Pitbull e sua persistência é seu ponto forte. Nunca se deixam abater pela rejeição, telefonemas não atendidos e portas fechadas. Essa raça não sabe o que é desistir. Sua capacidade de persistir, importunar, bajular e até mesmo mendigar é lendária e famosa por vencer até mesmo a mais rígida das objeções. Ok, ok, qualquer coisa para vocês, largue do meu pé, para que você largue do meu pé. Grita o cliente potencial. Onde que eu assino? Bassets maltratados não se intimidam em reclamar porque o mundo os tratou tão injustamente. Às vezes, basta vê-los no canto e caminhando em nossa direção para nos acovardarmos, mas não se deixe enganar. Bassets são fortes aliados. Podem ser extremamente leais aos donos, assim como aos clientes e clientes potenciais. Esse talento para construir harmonia e comportamento leal pode render muitos dólares aos Bassets com o decorrer do tempo. Jamais espere que os poodles se relacionem com os Bassets. Se visto em público com um Basset, ser visto em público com um Basset ameaçaria a imagem do poodle. Quanto ao telefone celular, é possível nos dizerem que está além de suas posses. E aí ouviremos sobre seus filhos, o custo dos acampamentos de verão, crime na cidade, aulas de balé e os carros quebrados. Apesar da aparência lúgubre dos Bassets, eles são incríveis cães de caça. Sabe-se que localizam até mesmo o odor mais suave em quilômetros de terreno irregular. A incrível capacidade de seguir um odor combinada à intensa abordagem de olhar bem dentro dos nossos olhos os torna membros valiosos do canil. Nunca subestime a aparência desleixada do seu cão de vendas Basset. Eles têm a capacidade excepcional de farejar negócios e ganhar corações que nenhum outro tem. E assim, nós finalizamos mais esse áudio da série Vendedor Rico. Você não precisa ser um pitbull para ganhar muito dinheiro em vendas. Meu nome é Max Pena e eu te convido a acompanhar o meu conteúdo e meu material. Eu gero muito conteúdo, muito material gratuitamente na internet, todos os dias praticamente. Me siga no Instagram, Max Pena, com 2x, Facebook, Max Pena, e YouTube, Max Pena. Tudo é Max Pena. Espero você lá. Se tiver alguma dúvida, é só me mandar um direct lá no Instagram. Eu vou ter o maior prazer em conversar com você. Legal? Mantenha-se em constante movimento. De pequenos em pequenos movimentos, nós vamos fazer um grande movimento nesse mundo. E te vejo no próximo áudio. Até mais.